A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Eu já contei tanta coisa aqui, eu penso até que já contei para vocês que meu primeiro carro na vida foi um Prefec. Aquele que no dia de sua inauguração foi comprar vatapá num restaurante lido na Praia de Iracema e no retorno o carrinho não subiu a ladeira da Barão de Estudat. Teimou e não subiu. O jeito foi optar pela subida na Secretaria da Fazenda em direção ao QG da 10ª Região Militar. E por falar em carro, outro dia eu forcei a memória para lembrar de que marca era aquele conhecido como Rabo Quente. Quem me ajudou foi o companheiro Roberto Lessa, me dizendo textualmente: olha, Nassel, era o Renault, modelo 1946 a 61. Ele tinha um motor na parte traseira, daí a alcunha. Mas em Portugal ele era conhecido como Joaninha. Eu não sei porquê, Joaninha, por quê? Outro carro que desfilava pelas ruas do Imperador era o DKV Vemag. As portas dianteiras abriam para frente. Daí a curiosidade de operários esperando a chegada da filha do dono da fábrica, belíssima, todos achavam. Ela chegava dirigindo o veículo e juntava gente assim na porta de entrada. Isso era no tempo dos brecheiros. Parece que estou vendo Moreirinha chegando em casa no número 1313 da Imperador. A danada era bonitinha e atrás abriu uma porta para entrar mais dois passageiros. Moreirinha era irmão de José, César e Vilmar, os donos da cidade. Agora, chamar mesmo a atenção do canelau do Imperador era o buicão da família Diogo. Diariamente ele chegava para a missa da igreja de São Benedito. Era chamado de limusine e no seu interior um vidro separava o motorista Moisés dos passageiros. O chofer não escutava nada que conversava. E o Ford, o tenente Paulo Studat, era conversível. Apertava um botão e recolhia a capota enquanto o militar tirava linhas com o brotaral. E o luxuoso Cadillac. Conheci dois Cadillac. Um do construtor José Alci Siqueira e o outro do prefeito Acrísio Moreira na Rocha. Eu aprendi a dirigir no Jeep Land Rover do Ribamar Gadelha. Hoje eu ando de Onix pelas ruas de nossa metrópole, outrora Fortaleza Antiga. Nem deu tempo para falar no Rio, mas na Rural, na Kombi, no Jeep e outros mais. Qualquer dia desse eu volto a este assunto.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Fake news significa notícias falsas. São as informações noticiosas que não representam a realidade, mas que são compartilhadas na internet como se fossem verídicas, principalmente através das redes sociais. Normalmente, o objetivo de uma fake news é criar uma polêmica em torno de uma situação ou pessoa, contribuindo para denegrir a sua imagem. Por ter um teor extremamente dramático, apelativo e polêmico, as fake news costumam atrair muita atenção das massas, principalmente quando estas estão desprovidas de senso crítico. Assim, os conteúdos falsos podem agir como uma arma ilegal contra algo. No âmbito político, por exemplo, as notícias falsas são usadas com o intuito de manchar a reputação de determinado candidato, fazendo com que perca potenciais eleitores. Pesquise sobre o site e o autor. Considere a fonte. Leia mais. Verifique se a informação oferece apoio à história. Consulte especialistas.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje de uma avenida do bairro de Fátima, Avenida Firmino Barroso, que tem como patrono Antônio Firmino Barroso, nascido em Fortaleza. Comandou o Batalhão da Polícia Militar do Ceará, foi escrivão de órfãos de Fortaleza. Faleceu no Rio de Janeiro, em janeiro de 49, aos 103 anos. Essa rua já se chamou Rua do Lago e também Estrada do Opaia. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Márlio Falcão. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico promove mensalmente capacitações gratuitas como parte do programa de empreendedorismo sustentável. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a Larissa Bezerra, ela que é técnica de empreendedorismo da SDE. Bom dia.
Bom dia, então. A SDE tem como objetivo propor esses cursos aos empreendedores que já têm um negócio, aqueles que querem começar. Os cursos, eles vão geralmente na área de gestão financeira, na área de gestão pessoal. Tem cursos como motivação, fluxo de caixa, como aumentar suas vendas, como atender melhor o seu cliente. E aí ele vem exatamente com esse propósito de sustentar melhor os negócios no nosso município.
Essa iniciativa, ela acontece mensalmente?
Sim, ela acontece mensalmente, mas em temas variados. Esse mês a gente está tendo esses temas que eu falei, mas a gente tem outros temas como, por exemplo, marketing, como contratar uma pessoa sendo MEI, gestão de funcionários. Então, a gente tem diversos temas que acontecem a cada mês.
E como participar? As pessoas que estão interessadas, como elas podem participar?
Elas podem participar, primeiro elas têm que se dirigir às nossas regionais, ao VaptVupt, ou pelo 0800 para inscrição, que é o 0800-081-4141, elas se dirigem ao curso ou às regionais portando o seu documento de RG-CPF.
Quantas vagas estão disponibilizadas?
Nesse mês de setembro são 220 vagas no total.
E onde acontecem os cursos?
Os cursos acontecem exatamente nas regionais e nos VaptVupts.
Então, quem quiser mais informações?
Pode ligar pelo 0800-081-4141 ou pelas nossas redes sociais ou pelo portal da Prefeitura.
Muito obrigado. Conversamos com Larissa Bezerra, técnica de empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, falando sobre que mensalmente a Secretaria oferece capacitações gratuitas como parte do programa de empreendedorismo sustentável. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Entrevista.
Nós estamos recebendo neste programa a coordenadora de eleições do TRE, doutora Edna Saboia. Doutora Edna, bom dia.
Bom dia, Nacélia.
Doutora Edna, apenas em Fortaleza são 490.791 títulos com número de zona e seção antigas. No interior, 262.553 eleitores estão com os títulos desatualizados. O que é que o eleitor deve fazer para não ter problemas no dia da eleição?
Bom, ele deve procurar através do site do TRE, ligando para o 148, que é o nosso serviço do Disque Eleitor, atualizar a sua seção. Verificar se houve mudança na sua seção eleitoral. É importante informar o eleitor que no dia da eleição o local de votação é o mesmo. O que mudou para alguns eleitores, aí quase 30% do eleitorado de Fortaleza, o que mudou foi o número da seção eleitoral. Então, para evitar transtornos no dia da eleição, evitar filas, é importante que ele verifique antecipadamente se a sua sessão eleitoral foi alterada, o número da sessão.
Doutora Edna, o regionamento compreende também mudança de local de votação, por exemplo, mudança da... Existem muitas sessões, por exemplo, tem muitas sessões aqui na Assembleia Legislativa. No Colégio Cristos eu conheço muitas sessões lá. Pode acontecer que a sessão anterior tenha sofrido uma modificação?
Pode sim. Mais de 200 locais, somente em Fortaleza, foram alterados. Houve uma criação de 4 zonas em Fortaleza. E isso impactou na alteração do número da sessão. Mas o local, a gente afirma novamente, o local ele não foi alterado. Então, quem vota na Assembleia, o eleitor que votava na Assembleia, continua votando na Assembleia. Mas as sessões eleitorais, elas passaram por uma alteração. Isso aí, um número, são 490 mil eleitores. Então, é um número muito grande. Mas pensando aí na redução desse impacto, nós estamos propondo várias medidas. E uma delas é o aplicativo e-título, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, em que o eleitor pode ter na mão, no celular, o título de eleitor digital. E aí os dados vão estar atualizados. Então o eleitor ele pode baixar esse aplicativo. E se o eleitor fez a biometria, aparecerá a foto no momento que ele concluir a instalação. E além de substituir o título de eleitor no dia da votação, substituirá também o documento oficial com foto. Então, a Justiça Eleitoral recomenda, para que evite filas no dia da eleição, que o eleitor se antecipe e baixe o e-título. Ele não precisa ir ao cartório eleitoral para fazer a segunda via do documento e aí ter o seu título atualizado. Basta ele baixar o aplicativo no site, aí nas lojas virtuais.
Doutora Edna, eu vejo aqui pela informação que recebemos da senhora do TRE, que além do número 148 disse que eleitor, outras facilidades estão oferecidas pelo TRE para que ninguém deixe de votar, não é assim?
Sim, nós temos o serviço Disque Eleitor através do número 148 e que a partir da próxima semana nós estamos aumentando os nossos números de atendentes, são mais de 80 atendentes para atender aí o público do Estado, todo o Estado eleitorado do Estado. Nós temos também o portal, onde o eleitor pode acessar o site na internet, o site do TRE, que é www.tre-ce.jus.br. É muito fácil a consulta. E ele também baixa o e-título, que aí é o mais cômodo, ele não precisa se dirigir ao cartório eleitoral, à central de atendimento, para retirar a segunda via do documento. Ele pode baixar no aplicativo, que é gratuito, tanto para iPhone como para Androids, né? Então, e também para tablets. Ele pode baixar o aplicativo e ele vai ter o título no celular atualizado.
Doutora Edna Saboia, coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral. Pergunta, senhora, se a eleição fosse o próximo domingo, está tudo preparado? Estaria tudo preparado?
Já estamos aí com 90% das atividades preparadas, porque nós temos quase 87 mil mesários que estão sendo treinados. O treinamento, ele vai se dar até o início da segunda quinzena de setembro. E aí nós passamos a preparar as urnas eletrônicas. São mais de 21 mil urnas em todo o estado que serão preparadas na segunda quinzena de setembro. Nós estamos treinando toda a equipe, os nossos convocados, quem vai funcionar como apoio e preparando as urnas eletrônicas. Aí sim estaremos prontos para fornecer aí a toda a sociedade cearense, a todos os eleitores, uma eleição tranquila, uma eleição transparente. É o que a gente espera.
Doutora Edna Saboia, caso tenha faltado alguma coisa, é bem possível que sim. Se a senhora quiser acrescentar mais alguma informação que sirva para o eleitorado comparecer no dia da eleição, é importante para nós também.
Sim, nós temos o 148 para tirar todas as dúvidas, que já foi falado, mas o eleitor também, nós temos uma preocupação com relação à quantidade de cargos na eleição. São seis candidatos que o eleitor precisa votar. Então é importante que ele se antecipe e ele não esqueça, leve anotado o número dos candidatos. Ele não deixar para procurar ali na lista que vai estar próximo à cabina. Ele leve, então, duas recomendações. Que ele leve anotado o número dos candidatos na cola pesca, numa colinha, em qualquer pedaço de papel, e que ele também se certifique se a sua sessão foi alterada. Então, com essas duas providências, nós teremos sim uma eleição rápida, tranquila, e para que a gente possa dar o resultado ainda no domingo.
A Rádio FM Assembleia tem divulgado todos os dias no jornal Notícias do Ceará informações de pessoas responsáveis por cartórios no interior do estado e aqui de Fortaleza, e pretende continuar esse trabalho antes, durante e depois da eleição, com a ajuda da senhora e demais funcionários do Tribunal Eleitoral.
Sim, nós agradecemos. A FM Assembleia tem sido uma parceira e nós nos colocamos à disposição para tirar qualquer dúvida do eleitor, nós estaremos sempre à disposição.
Um bom dia para a senhora, um bom trabalho, hein?
Bom dia.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nós estamos aqui no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, onde daqui a pouco vai ter início a 18ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia. Estamos aqui com o presidente da comissão, o deputado Sérgio Aguiar, que vai falar sobre a pauta que vai ser discutida hoje aqui na Assembleia. Bom dia.
Bom dia. Nós estaremos reunidos extraordinariamente aqui para debater a Comissão de Constituição e Justiça, uma mensagem governamental, que veio, portanto, do Poder Executivo, que trata de melhoramentos para o hub, instalação do hub aqui no nosso estado do Ceará, que é conector de voos. Então, com isso daí, vamos nos reunir agora, mas mantemos a nossa reunião ordinária, que é às 15 horas também desta terça-feira.
Deputado, hoje também vai ter uma solenidade no plenário 3 de maio sobre o dia do administrador.
Isso. Nós que somos administrador de carreira, profissional da área, a gente, ao longo desses últimos 12 anos em que estou dentro da Assembleia, tenho feito sempre essa homenagem à categoria profissional dos administradores. E não é diferente este ano de 2018, iremos homenageá-los nesta noite, fazendo aí a condecoração de alguns administradores que foram escolhidos pelo sindicato, pelo conselho e pela Associação dos Administradores do Estado do Ceará, dentre eles destacando aí a nossa querida diretora-geral da Assembleia, a administradora Sávia Magalhães.
O Estado do Ceará tem valorizado a profissão?
Sim, nós temos visto aí ocorrerem concursos públicos para a área, além de o Conselho ser muito atuante na aproximação com os profissionais, e com isso aí consegue fazer com que a categoria sinta-se plenamente representada, além de termos grandes avanços como a Academia Cearense de Administração, que foi criada há pouco mais de 2 anos.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Sérgio Aguiar, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, falando sobre a pauta que vai ser discutida daqui a pouquinho na reunião extraordinária e também sobre a solenidade que acontece hoje no plenário 3 de maio sobre o Dia do Administrador. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Secretaria da Receita Federal abre consultas ao quarto lote do Imposto de Rendas e Pessoas Físicas de 2018.
Entrevista.
Nós vamos conversar com o auditor fiscal da Receita Federal no Ceará, Dr. Vitor Casimiro. Dr. Vitor, bom dia.
Bom dia, Marcelo, e a todos os seus ouvintes.
Dr. Vitor, de acordo com informações anteriores, também esse lote inclui restituições residuais de 2008 a 2017, é assim?
Sim, é verdade, Nacélio. Essas restituições residuais são em bem menor número, são 4% do total do lote. que é formado majoritariamente por declarações entregues no ano de 2018, totalizando 42.360 contribuintes do ano de 2018 que vão receber em suas contas algo em torno de R$62 milhões, já corrigidos pela Selic em 3,15% desde maio de 2018.
E quando ocorre atraso na restituição, o que é que deve fazer o contribuinte?
Sim. Todos os anos, Nacélio, cerca de 2 a 3% dos contribuintes caem na chamada malha fina da Receita Federal. Significa dizer que no batimento eletrônico foi constatada uma divergência. Alguma coisa que o contribuinte declarou ou deixou de declarar não bate com o que terceiros obrigados declararam sobre eles, como as fontes pagadoras, bancos, cartórios, cartões de crédito, e aí fica para uma posterior conferência a liberação dessa declaração. A recomendação da Receita Federal é que o contribuinte não apenas adquira o hábito de transmitir a sua declaração, mas também acompanhar o seu processamento diretamente na página da Receita Federal na internet. Ele cria um código de acesso a partir de dados pessoais, que só ele tem, e esse código sigiloso garante a ele o acesso em segurança dos seus dados pessoais da declaração. De maneira que, se a declaração não está nesse lote de setembro, convém que ele verifique se a declaração, por acaso, tem alguma dessas divergências, porque ele terá até dezembro, ou até novembro, mais facilmente, para corrigir ou solicitar a correção da fonte pagadora ou de quem lhe informou algo indevido, para que ele volte à fila eletrônica de restituições e seja pago ainda esse ano.
Doutor Vitor, e os contribuintes que declararam este ano, ano base 2017, quando receberão a restituição?
Bom, essa restituição vem sendo paga desde o dia 15 de junho, em lotes mensais, sempre ali a partir do dia 15, se o dia não é útil, segue para o dia 16 e assim por diante. Esse mês a restituição será paga, por exemplo, no dia 17 de setembro, né? E por isso a abertura, a consulta foi feita no dia 10, ontem, segunda-feira. O contribuinte terá mais outros lotes de 15 de outubro, 15 de novembro, 15 de dezembro, se forem dias úteis, para receber essa restituição do ano de 2018. Então, se a declaração foi processada, ou seja, passou por esse batimento eletrônico sem divergência do que ele declarou com o que terceiros obrigados declararam sobre ele, ele vai receber normalmente. O que não convém é apenas esperar. É mais interessante que o contribuinte tome a iniciativa, vá à página da Receita e verifique se a sua declaração está como processada. Se for esse o status apresentado na página da Receita, realmente basta que ele espere. Porém, se aparecer uma pendência, que é esse termo que vai constar no site, ele pode clicar nesse link e verificar o que ocasionou a declaração não ter o seu processamento eletrônico completado. E aí ele vai poder, por meio de uma declaração retificadora, corrigir ou suprir um dado faltante, de maneira que ele volte a esse processamento eletrônico e seja pago normalmente. Isso é especialmente importante para aqueles contribuintes que antecipam a sua restituição junto a algum banco ou instituição financeira. Então, eles contam com o valor da restituição para quitar esse empréstimo. Então, em particular, esses contribuintes não devem simplesmente aguardar os lotes de outubro a dezembro, e sim verificar se a declaração está processada para só então aguardar.
Doutor Vitor Casimiro, muito obrigado mais uma vez. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, Nacélio, pela oportunidade. Em nome da Receita Federal, fica aqui nossos agradecimentos.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson Marques, a ligação caiu, nós vamos refazer a ligação para esse contato com o Dr. Gerson, que prometeu hoje falar sobre estagiários. Num instante, o doutor Gerson estará neste programa. Já estamos repetindo a ligação com ele para que ele possa orientar as pessoas que têm dúvidas com relação ao trabalho do estagiário nas empresas brasileiras. Enquanto isso, eu lembro que o Ministério Público Estadual está oferecendo seleção de estudantes de graduação para a vaga de estágio remunerado em Fortaleza e todas as unidades regionais do interior do estado. As inscrições estarão abertas até 17 de setembro em www.mpce.mp.br. Outras informações, vocês devem ligar para 85 Código de Fortaleza, 3452-3762. Doutor Gerson Marques, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio, bom dia, ouvintes.
A situação dos estagiários, doutor.
Pois é, eu vi aí você anunciando, fazendo aí o anúncio de um estágio, né, que está sendo oferecido justamente dentro do tema que nós vamos tratar. Este ano, Marcelo, dia 25 deste mês de setembro, nós estaremos completando 10 anos da lei do estágio. E isso, essa é uma data muito importante, é tão importante que nós resolvemos fazer um evento em parceria com as empresas de comunicação, e aí já confirmaram a Veismar, Jangadeiro, é o Povo, enfim, várias empresas de comunicação, e com algumas empresas concedentes de estágio, com as instituições de ensino superior, aí nós temos a UFC, a Unifor, a Unicet, enfim, várias empresas do ensino superior. E o estágio, esse evento nós vamos realizar na Procuradoria no dia 25 deste mês. As inscrições já estão abertas, são gratuitas, pelo site da própria Procuradoria Regional do Trabalho aqui no estado do Ceará. E esse evento, ele é importante porque ele marca uma data significativa. Nós vamos fazer uma análise, balanço do que é o estágio, de como está o estágio, o resultado dos estágios, o que nós podemos ver tanto sobre o aspecto profissional, que é uma primeira oportunidade que o jovem tem, ou mesmo que não seja o jovem, mas o estudante tem, né? Porque não sei se você e os ouvintes assistiram um filme chamado O Senhor Estagiário, né? Com Robert De Niro, anunciou já com uma certa idade, que foi auferido, né, com o estágio. E a chefa dele era uma jovem, por sinal, muito bonita, muito moça, muito inteligente. Achou estranho que aquele senhor fosse estagiário. É um filme muito interessante, esse O Senhor Estagiário. Então, o nosso evento vai tratar desse aspecto profissional e também do aspecto acadêmico, porque o estágio, ele cumpre uma dupla função. Ao mesmo tempo que serve como uma oportunidade para o estudante colocar em prática o seu aprendizado, o que está vendo no colégio, nas faculdades, ao mesmo tempo, a empresa que concede o estágio não pode se descuidar de que o aluno ele tem um propósito também educativo, e que o estágio cumpre essa função educativa. Então, são duas coisas. Tanto é que se o estagiário perder disciplinas, a instituição de ensino superior ou a instituição de ensino de um modo geral, a que o aluno esteja vinculado, pode exigir o cancelamento e a suspensão do estágio. E tem algumas regras, alguns regramentos disponibilizados pela lei, exigidos pela lei, que se forem descumpridos, acaba acarretando um vínculo de emprego com a concedente. Então, a empresa que está concedendo o estágio, ela tem que ter todo cuidado no mundo para atender o que a lei de estágio dispõe, para atender também as exigências da instituição de ensino a que esteja vinculado este aluno, e essas exigências estão dispostas nos convênios, nos termos que são ajustados tanto com o aluno, nos contratos, quanto também com essa instituição concedente, essa empresa concedente. Qualquer descumprimento de qualquer uma regra, aí já gera o vínculo de emprego. Então, tem alguns cuidados que precisam ser observados também por essas empresas concedentes, que também têm a sua função social importante na medida em que proporciona ao aluno uma oportunidade de trabalho. E é por isso, Marcelo, aqui já estou caminhando para a finalização, por isso que é importante esse evento de 25 de setembro, portanto, deste mês, a ser realizado lá na sede da Procuradoria Regional do Trabalho. Estamos convidando todos e gostaríamos também de contar com a colaboração também, Marcelo, aqui da Rádio Assembleia, tanto na divulgação, quanto nos ajudar na própria programação, elaboração desse evento. Estão todos convidados e bom dia.
Muito obrigado e até a próxima semana, hein?
Até a próxima terça. Bom dia.
Minuto do Trabalho. O trabalhador contratado como prestador de serviço que foi dispensado pelo patrão antes de terminar o que ficou combinado entre eles tem direito de recorrer à Justiça do Trabalho? Quem fala sobre esse assunto é o juiz do trabalho, Paulo Regis Botelho.
A questão primeira é saber se esse trabalhador é um empregado. Ele tem essa qualidade jurídica de empregado. Para que ele seja empregado, há necessidade de que se cumpra os requisitos previstos na consolidação das leis do trabalho. E a subordinação jurídica, a onerosidade, a pessoalidade e a não eventualidade. Esse caso intitulado prestador de serviço, resta saber se ele tem autonomia ou não. Se ele realmente não tem autonomia, se ele é comandado pela empresa, se ele recebe ordens do contratante, no caso empregado, na verdade, ele terá direito a recorrer à Justiça do Trabalho para que a Justiça proceda o reconhecimento desse vínculo de emprego. Caso ele não seja empregado, mas seja um autônomo, um trabalhador que desenvolve suas atividades sem a subordinação, sem a vigilância do contratante, essa espécie de trabalhador pode recorrer à Justiça do Trabalho, mas a Justiça do Trabalho, em tese, não reconheceria a relação de emprego, não consideraria ele um empregado. E aí se discutiria apenas, basicamente, o que foi acertado entre ele e o contratante.
Minuto do Trabalho. Uma produção do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O repórter Silvio Augusto, diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, dois projetos de lei de autoria do deputado Walter Cavalcante. Entre eles, o que institui o evento religioso Festa da Misericórdia, realizado no município de Eusébio, no calendário oficial de eventos do estado do Ceará. Também será lido um projeto de resolução da deputada Derlânia Noronha, que cria no âmbito da Assembleia Legislativa do Ceará a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, os deputados Evandro Leitão, Lucílio Girão, Eli Aguiar, Heitor Ferrer, Renato Roseno e Agenor Neto. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados doutora Silvana, Jeová Mota e Davi Duran, que cedeu o tempo para o deputado Evandro Leitão. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Augusto, diretamente do plenário 13 de maio, informou sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Silvio também apresentou a agenda de hoje e entrevistou Larissa Bezerra, técnica de empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento. O repórter Silvio Augusto também falou com o deputado Sérgio Aguiar. Aqui no estúdio, Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Entrevista com a coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, doutora Edna Saboia. O auditor fiscal da Receita Federal no Ceará, Vitor Casimiro, também participou. E no quadro Direitos do Trabalhador, o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã, às 8 horas, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.